2. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. 1. Evocação. Resposta. Meus amigos, estou junto a vós. 2. Ficamos bem felizes com a conversa que tivemos convosco no dia do vosso enterro, e uma vez que o permitais, ficaremos encantados em completá-la para nossa instrução. Resposta. Estou preparado, feliz porque pensais em mim. 3. Tudo o que pode nos esclarecer sobre o estado do mundo invisível e nos fazer compreendê-lo é de um alto ensinamento, porque é a ideia falsa que dele se faz que conduz o mais frequentemente à incredulidade. Que não vos surpreendam, pois, as perguntas que poderemos vos dirigir. Resposta. Elas não me espantarão. Eu espero por vossas perguntas. 4. Descrevestes, com uma luminosa claridade, a passagem da vida à morte. Dissestes que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se interrompe e que a visão do espírito se estende. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa, dolorosa? Resposta. Sem dúvida, porque a vida é uma sequência contínua de dores e a morte é o complemento de todas as dores. Daí um dilaceramento violento, como se o espírito fizesse um esforço sobre-humano para escapar do seu envoltório. E é esse esforço que absorve todo o nosso ser e fá-lo perder a consciência do que se torna. Esse caso não é geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirarem e que, naqueles que chegam a um certo grau de desmaterialização, a separação se opera sem esforço. 5. Sabeis se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo acaba para ele nesse momento? Resposta. Isso é certo, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, tem-lhe o hábito e a quietude com a qual vê a morte, o impede de sofrer duplamente, porque sabe o que o espera. A pena moral é mais forte, e a sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Aquele que não crê se assemelha ao condenado à pena capital, e da qual o pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre essa morte e a do ateu. 6. Há materialistas, bastante endurecidos para crerem seriamente nesse momento supremo, que vão ser mergulhados no nada? Resposta. Sem dúvida, até a última hora há os que creem no nada, mas no momento da separação o espírito tem um exame retrospectivo profundo. A dúvida se apodera dele e o tortura, porque se pergunta em que vai se tornar. Quer compreender alguma coisa, mas não o pode. A separação não pode se fazer sem essa impressão. Um espírito nos deu, em uma outra circunstância, o quadro seguinte do fim da incredulidade. Aspas. O incrédulo endurecido experimenta, nos últimos momentos, as angústias desses pesadelos terríveis em que se vê à beira de um precipício, prestes a cair no abismo, faz-se esforços inúteis para fugir e não se pode caminhar, quer-se enganchar em alguma coisa, agarrar um ponto de apoio e se sente escorregar, quer-se chamar e não se pode articular nenhum som. É então que se vê o moribundo se torcer, se crispar as mãos e soltar gritos abafados, sinais certos do pesadelo do qual é vítima. No pesadelo comum, o despertar vos tira da inquietação e vos sentis felizes reconhecendo que não tiveste senão um sonho. Mas o pesadelo da morte frequentemente se prolonga por muito tempo, mesmo anos além da morte, e o que torna a sensação ainda mais terrível para o espírito são as trevas em que é, algumas vezes, mergulhado. Fecha aspas. 7. Dissestes que no momento de morrer não vieis mais, contudo pressentieis. não vies mais corporalmente, isso se compreende, mas antes que a vida estivesse extinta, já entrevies a claridade do mundo dos espíritos? Resposta. Foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte dá a clarividência ao espírito. Os olhos não veem mais, mas o espírito que possui uma visão bem mais profunda descobre instantaneamente um mundo desconhecido e a verdade lhe aparecendo subitamente lhe dá momentaneamente, é certo, uma alegria profunda ou uma pena inexprimível, segundo o estado de sua consciência e a lembrança de sua vida passada. Trata-se da questão do instante que precede aquele em que o espírito perde conhecimento, o que explica o emprego da palavra momentaneamente, porque as mesmas impressões agradáveis ou penosas se seguem ao despertar. 8. Desejarias nos dizer o que, no instante em que os vossos olhos se reabriram à luz, vos impressionou? O que vistes? Desejarias nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que vos ofereceram? Resposta. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como deslumbrado e não me dava bem conta porque a lucidez não retorna instantaneamente. Mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu que eu recobrasse as minhas faculdades. Vi-me cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me cercavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava. E eu mesmo, forte e bem, todavia, podia, sem esforços, transportar-me através do espaço. O que vi não tem nome nas línguas humanas. Virei, de resto, falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, sem ultrapassar, todavia, o limite que Deus exige. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis entre vós, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e vos estareis preparando impressões que os vossos maiores poetas não saberiam descrever. Os contos de fadas, sem dúvidas, são cheios de coisas absurdas, mas não seriam, em alguns pontos, a pintura do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do Sr. Sanson não se parece ao de um homem que, adormecido em uma pobre e obscura cabana, despertasse em um palácio esplêndido no meio de uma corte brilhante?